É, tá aí, belíssimo gol da Chapecoense, que apesar de um empate não ser um bom resultado, mas se tratando de líder, Palmeiras, jogando fora de casa, é sim um baita resultado. Belíssimo cruzamento do Jean Carlos. Méritos também para o Bolassi, que disputou no alto com o Fux e conseguiu fazer o cabeceio para trás. E na entrada da área, um pouquinho dentro da área estava ele, Ítalo. Acabou dominando, perna direita, acabou chutando, a bola passou por entre as pernas ainda do Fux. A bola morreu pro fundo da rede, tem reclamação do Palmeiras, querendo revisão do lance, está sendo checado, mas é gol da Chapecoense. Esse Chapecoense empata com o Ítalo.
Primeiro gol do menino Ítalo para, com a camisa da Chapecoense no Campeonato Brasileiro, Oliveira Júnior.
É empate, empate da equipe da Chapecoense no apagar das luzes contra o líder do campeonato. E aí vão querer achar alguma coisa para anular esse gol? Não tem nada.
É, na hora do cruzamento teve um contato sim, onde teve que um jogador tá reclamando que recebeu a carga nas costas, do empurrão, acho que era do Neto Pessoa, não sei quem que deu esse empurrão aí no jogador daqui.
Ele não disputa a bola, né?
Fora do lance. Fora do lance. Mas enfim, mas tá sendo checado.
É bem possível que vão querer anular, porque é contra o Palmeiras, é contra o líder do campeonato. Aí não, né, o Kleber Heinen.
É, a pressão ela é diferente, né? Se você tratar de como Palmeiras,
disse Flamengo. O Rafael Lima no jogo passado, né? Isso. Na dúvida. Opa! O Murilo tem que levar um cartãozinho ali, né? O gesto que ele fez ali. Eu achei que ele estava comemorando uma marcação da arbitragem, que tivesse anulado.
Acho que eles deram o gol, né?
Pela braveza do Murilo,
acho que
foi validado o gol. Bruno Fux também. Ele disse, por que passou entre as minhas pernas? Não dá para eu levar um gol desse. Ah, vai pro VAR, né? Vai pro VAR! É Palmeiras, né, Kleber?
É Palmeiras, né? Não tem como. Vai ser analisado no VAR, depois de tanta reclamação. De tanta reclamação do Palmeiras, agora ele vai pro VAR checar para ver se houve realmente esse toque nas costas do jogador da equipe do Palmeiras.
Estamos no monitor aqui, empurrar o árbitro pro VAR essa vez. Foi levado,
a pressão é diferente. Quando pressiona, quem é que vai dar cartão pros jogadores da Chape? O Palmeiras estava até agora xingando o árbitro, estava bem quietinho, só ouvindo. E aí ele vai pro VAR, porque a pressão do Palmeiras é diferente de uma pressão da Chapecoense. A Chapecoense, se pressionar agora, leva cartão. O Palmeiras pressiona, e aí ele faz o que o Palmeiras quer. Vamos ver agora o lance. Eu quero ver também no monitor, quero ver o lance, se foi ou se não foi. Mas vai o VAR, vai pro VAR o árbitro da partida, o seu Felipe Fernandes de Lima, para conferir o lance, para ver se valida ou não o gol de Ítalo para Chapecoense. Seria o gol de empate e é praticamente o último lance da partida no Allianz Parque. Vai verificar no monitor, chamado pelo VAR. Quando vai pelo VAR, já
e,
é.
E a gente já sabe, na dúvida, para quem vai ser, né?
É, se pintou uma dúvida, ele vai marcar pro Palmeiras. É, o empurrão, ele acontece. Nós não podemos brigar com a imagem.
Acho que é
a
Neto Pessoa, né?
É, mas assim, foi fora do lance, não foi o lance da jogada.
A bola nem chegaria ali, né?
É, a bola passou por eles, foi o lance atrás que foi abrir. Aí ele vai ver se vai marcar a falta ou se não. Se ele achar que influenciou na jogada ou não. Se vai ser a marcação da falta, seria anulado o gol da Chapecoense. É muita confusão agora no final da partida. O árbitro Vich está lá.
E tem que analisar também. O próprio Fux também acabou agarrando, né? O Bolassi, né? O outro lance que o Bolassi, mesmo assim, ele conseguiu cabecear para trás. Mas enfim, mas é um lance que não interfere no andamento da bola. O jogador a bola não chegaria no jogador do Palmeiras que recebeu a falta. Então, um lance que não tem nada a ver com o gol em si, né? A bola
sabe
não
qual é o problema disso? É que ele cabe interpretação, né?
Isso. Terminou.
Já tu informa aonde terminou.
Terminou Atlético Mineiro 1, Vasco da Gama 0.
É, vamos ver aí no jogo no Allianz Parque a situação, o árbitro analisando o vídeo para ver se anula ou não. O que vale é o seguinte, vale várias interpretações, e aí que é o problema. Se pesar, meu amigo, ele vai pesar pro lado do Palmeiras. A balança pesa pro lado de quem tem mais força. Coloca no ar aí a...
Foi identificado uma falta de ataque. Invalidado.
Falta de ataque, mas é claro que o peso é maior pro Palmeiras. Não tinha dúvida nenhuma. Quando foi pro monitor, o torcedor do Palmeiras já tava comemorando. Porque vai pro monitor, meu amigo. Se tiver qualquer dúvida, vai ser pra quem? Qualquer dúvida que tiver, vai ser pra quem marcado? É pro Palmeiras. Não tenha dúvida nenhuma disso. Aí o árbitro, ele começa a olhar, Palmeiras ou Chape? Quem é que vai descer o pau amanhã? Pode tirar o título do Palmeiras, Chapecoense está encaminhado no rebaixamento. Ah, não vai mudar muita coisa para Chapecoense, um ponto aí, mas pro Palmeiras pode mudar. Pode tirar o título do Palmeiras. E aí vai lá e marca, Kleber Heinen.
Pois é, né? Pois é. Lance que algo que nós estávamos comentando, realmente o empurrão, ele acontece. Acho que o empurrão até bobo aí do Neto Pessoa. Tem jogadores agora ironizando, né, a arbitragem, né? O Rafael Santos pedindo aí o fim do jogo, deu mais um minuto de acréscimo, serão 7 minutos, mas aí acho que tem que dar até um pouco mais, que já estamos em 57. Mas enfim, na dúvida, acho que na dúvida sempre vai ser pro mais forte, né? E a falta, o empurrão nas costas, ele existe, mas a bola não ia chegar.
Olha a bola, atenção, Bolacier para fazer, espalma Marcelo Lomba, chance do Bolacier de perna esquerda, a bola voltou, é para Bolacier, tá caindo, falta de ataque da Chapecoense, complete Kleber Heinen.
Belíssima finalização do Bolacier, né, Oliveira, belíssima finalização do Bolacier, né, recebe dentro da área, setor esquerdo de ataque, finaliza forte de perna esquerda, mas Marcelo Lomba faz boa defesa. Bolassi é inspirado, o chute que veio um pouco mais alto, mas aí Lomba conseguiu ficar com a bola depois na sequência, né? O jogador da equipe do Palmeiras, o Riquelme, acabou sendo derrubado, falta de ataque, finalzinho do jogo, o Palmeiras vence 1-0.
Tem aquele ditado, né? A corda arrebenta pro lado mais fraco. Agora, que houve empurrando o Neto Pessoa, isso houve. Agora também, não mostraram o lance do Bruno Fux em cima do Bolassi, que na dividida também, na jogada, teve também pra mim a falta do Bruno Fux em cima do Bolassi, e isso não foi analisado. Por que que uma falta ela pode acontecer? Porque se tem duas faltas no mesmo lance, aí vou optar na falta do Palmeiras, a favor do Palmeiras, é claro, o peso era ali. Momento que termina o árbitro, fim de jogo, pressão da Chapecoense pra cima do árbitro, e ele tá meio um sorriso irônico ali, porque ele pensa, mas vou dormir tranquilo porque não vai ser o Palmeiras que vai me criticar depois, né? Vai ser a Chapecoense. E aí o peso da Chape na crítica vai ser muito menor do que do lado palmeirense. Fim de papo. Derrota da Chapecoense, placar de 1-0. Kleber Heinen com polêmica. A Chape perde e segue na lanterna com 9 pontos, Kleber.
Pois é, segue na lanterna aí com 9 pontos, né? Claro que está dentro. Você jogar contra o líder fora de casa, né? Claro que é uma missão muito difícil, mas devido às circunstâncias dessa partida, né? A equipe do Palmeiras com vários desfalques, né? Muitos desfalques. Teve no primeiro tempo ainda jogador expulso, né? O Alan, principal jogador da equipe do Palmeiras. Mas a Chapecoense também mostrou pouca ação, né? Mesmo tendo um jogador a mais, a gente sabe que o elenco da Chapecoense, ele é limitado, sim, né? A gente sabe disso tudo. E isso ficou mais claro hoje ainda, na hora de pressionar, na hora de ir para cima, né? Na hora de fazer a diferença, né? Faltou um pouco mais de qualidade, faltou um pouco mais de maturidade da equipe. Então é por isso que a equipe acabou perdendo essa partida, enfim, é realmente algo. Claro, é difícil, né, para o torcedor assimilar tudo isso, mas é algo que precisa ser revisto, Oliveira.
Legal, vai pro VAR de novo, vai, não?
Ele vai analisar. A partida, na verdade, não terminou ainda. Estão checando um possível pênalti, acho que em cima do Bolassi, né? Nesse último lance. Que teve na entrada da área. Se teve ou não teve um pequeno toque na perna do Bolassi. Inclusive o árbitro, ele já tinha meio que assinalado, enfim, erguido o braço, muita reclamação e tal, e reuniu um bolo de jogadores ao redor dele, mas ele está analisando, né, porque na hora da finalização do Bolassi no último chute, agora está passando um outro lance também, né?
Tá
confusa a arbitragem hoje, né?
Tá bem, bem confusa a arbitragem do seu Felipe Fernandes de Lima. Final da partida no Allianz Parque, arbitragem analisando aí um possível pênalti para a equipe da Chapecoense no finalzinho do jogo.
E acertou só a perna realmente aí do Neto Pessoa, né? Na hora de afastar o perigo.
Acho que não quebrou a perna, então não sei se vai marcar, né?
Não, se não deu fratura exposta, não vai marcar, né?
É incrível. Vamos ver. Agora, se tá querendo ver se é dentro ou fora da área. Talvez seja isso, né, Cleber?
Os dois estão dentro da área, né?
Os dois estão dentro da área. A perna, ela começa dentro, mas termina fora, né? É. Porque a perna é espichada ali. Vamos ver que vai marcar o árbitro da partida. Agora, para amenizar um pouco a lambança que fez a arbitragem aí também, nesse segundo tempo especialmente, talvez para compensar um pouquinho a expulsão do Alan, né? Que foi justa. E foi justa. Não tem um palmeirense que vai olhar o lance e vai dizer que foi injusta a expulsão do Alan. Uhum. A expulsão foi absurdamente correta. Vamos ver o que vai marcar a arbitragem na partida. Vamos ver se ele vai falar no VAR lá. Leonir Canepli preparando para colocar o som do árbitro. Vai marcar lá. Será o pênalti para Chapecoense, hein? Pode ser pênalti para Chapecoense.
Após revisão na área, foi identificado uma falta a favor do ataque em cima da linha. Decisão final, tiro penal.
Pênalti para Chapecoense. Pênalti para Chapecoense no apagar das luzes, 62 minutos.
Que árbitro mais confuso, né, Oliveira? Tinha apitado meio que o final do jogo, pediu para esperar, muita reclamação depois de 5 minutos conversando no meio do campo. O juiz, depois disso, é chamado novamente para revisão. Enfim, agora dado pênalti para Chapecoense. Que final de jogo é esse, Oliveira?
Vai pro pênalti a equipe da Chapecoense. Pode fazer o gol a Chapecoense para empatar. Todo aquele grito de gol do Ítalo, que foi com muita emoção contada para você no microfone da Tropical. Agora, quem sabe, torcedor, para levar esse ponto para casa, que no contexto geral, mesmo jogando com um a mais, mas é contra o Palmeiras, é contra o líder, é contra um time que possivelmente vai ser campeão do futebol brasileiro, vai brigar pelo menos até as últimas, mas tem tudo, né? Tá com a sua vantagem e tá fazendo uma campanha irretocável a equipe do Palmeiras no Campeonato Brasileiro. Vamos lá, pênalti para a equipe da Chapecoense. Torcedor ligado no microfone mais vibrante atuante da 97.7. Vem comigo, aqui sacode a emoção, sacode o rádio, vai para a cobrança e faz ali o sinal da cruz. E Yannick Bolassi. Se prepara, Yannick Bolassi, capricha, meu filho. É pra meter pro fundo da rede, garoto. É pra meter pro fundo da rede ali. Não foi pra Copa, mas pode ser um ponto importante pra colocar pro fundo da rede na cobrança pra equipe da Chapecoense. Yannick Bolassi vem pra bola. 63 minutos, 64 já. Contando aí o tempo regulamentar, já são 18, 19 minutos de acréscimos na partida. Vai para a cobrança. Bolassi. É pênalti para a equipe da Chapecoense. Atenção. Bolassi. Pode se consagrar o Bolassi. Foi para a cobrança. Atenção. Perna direita. Correu para fora na trave.
Aí não dá, né? Aí não dá.
Inacreditável. Bola na trave. Yannick Bolassi. Perde o pênalti no último lance. No apagar das luzes. A Chapecoense perde a chance do ponto que seria maravilhoso para levar para casa no último lance. Vitória do Palmeiras. Bola na trave no pênalti que a Chapecoense teve nas suas mãos. E aí, Kleber Heinen? Fala o quê, Kleber?
Agora não tem mais o reclamar, né, Oliveira? Agora não tem mais o que reclamar de arbitragem, daquele gol anulado, porque a Chapecoense teve a oportunidade, bola parada, pênalti, e o Bolassi vai lá, me chuta muito mal, a bola pega no travessão, vai pra fora. Será que é Bolassi o cobrador? Tem Jean Carlos na equipe? Enfim, são perguntas que se faz, mas aí realmente, claro, ainda mais ninguém vai chutar um pênalti de propósito pra fora, enfim, mas pegou muito mal na bola, o Bolassi chutou alto no meio do gol e a bola bateu no travessão, e realmente aí, quando a fase não é boa, claro que tudo ajuda para descer o morro abaixo, mas realmente bateu mal o Bolassi, aí fica difícil, aí realmente fica difícil. Comemora muito torcedores aí do Palmeiras, no momento que também termina o árbitro, agora sim terminou a partida. Palmeiras vence por 1-0 no Chapecoense, que realmente, né, a gente não dá para declarar ainda, mas realmente está aí muito perto já de estar na Série A, na Série B do ano que vem, né? Mesmo jogando contra o Palmeiras, mas pelas circunstâncias da partida hoje, Chapecoense poderia ter saído daqui com pelo menos um pontinho. Se fosse uma equipe tecnicamente um pouco melhor, poderia ter vencido esse Palmeiras, que tem muitos desfalques. O Alan, principal jogador, também foi expulso, e o Chapecoense, com todo o segundo tempo, com um jogador a mais, não conseguiu fazer um gol aqui no Allianz Parque, Oliveira.
É a situação delicada, sai chorando ali o Yannick Bolassi. amparado pelos companheiros, perde um pênalti no último lance da partida. A Chapecoense perde o confronto para a equipe do Palmeiras, placar de 1-0. Descanso da Gorduchinha, ponto final. Vamos para as entrevistas, acompanhando o final do jogo e a repercussão deste mais um tropeço num jogo dramático. Chapecoense e Palmeiras, líder contra lanterna. Deu líder, Kleber?
Pois é, deu líder, deu a lógica, né? Deu a lógica, mas a gente sempre tem que analisar as circunstâncias. Paulinho falando aí no Premier, falando aí dessa vitória importante, sofrida, conturbada no final, mas Palmeiras se mantendo como 7 pontos na liderança do Campeonato Brasileiro.
Lembrando ali ao Oxóssi, o teu guia, queria que você falasse, se você puder até mostrar pra gente um pouquinho da caneleira também, e você falar como vai ser esse período seu de Copa do Mundo. A gente sabe que você vai seguir um cronograma especial para recuperar, para nessa volta da Copa do Mundo, quem sabe, disputar até a titularidade do Palmeiras. Boa noite, Paulinho.
Boa noite, boa noite. É um jogo que, para muitos, né, não teria muita emoção, né? Mas para nós, cara, a gente encarou muito como uma final, porque a gente sabe a importância que tem esses 3 pontos para uma parada, por conta de toda a disputa, né, que o Brasileirão hoje impõe, Palmeiras, Flamengo, os outros times que estão vindo atrás. Então a gente sabia que ia ser um jogo muito complicado, mas que para nós ia ter uma importância enorme como uma final. Estava muito ansioso para entrar no jogo. Estava vendo que o time precisava de, no primeiro tempo, ser um pouco mais incisivo no ataque, tentar mais jogadas e queria muito ter esses minutos para poder ajudar de alguma forma. O gol saiu e fico muito feliz de ter ajudado hoje a gente conquistar esses 3 pontos aí.
Queria que você mostrasse pra gente, explicasse um pouquinho da tua fortaleza espiritual, dessa tua ligação com Oxóssi, com todos os orixás de uma forma geral. Também falasse um pouquinho sobre a sua pausa pra Copa, como é que ela vai ser.
Ah, meu pai Oxóssi, ele tá dentro de mim, né? A gente costuma dizer que nós somos eles. Eles habitam dentro de nós. E eu tento carregar essa força, essa energia pra dentro do campo, pra dentro do meu dia a dia, né, nos treinamentos, nos momentos de dificuldade também. E foi daí que eu tirei essa resiliência para superar todo esse período aí que eu estive machucado, tentando me fazer pertencente ao grupo. E hoje eu sou muito realizado, sou muito grato, claro, principalmente a todo o clube, a todo mundo que teve a confiança em mim. Me aguardou, me esperou, e no momento certo o professor me colocou para eu poder retribuir essa confiança. E enfim, dizer o que arô a meu pai, que está sempre comigo, né, em todos os momentos, seja nos bons, seja nos momentos não tão bons. E é isso, vitória importantíssima e eu estou muito feliz.
Muito bem, tá aí, portanto, é o Paulinho, aliás, o craque do jogo. Vou dar meu voto já pro Paulinho, decidiu o jogo. Paulinho, leva meu voto, craque da partida. Teu voto, Kleber?
Vou contigo, Oliveira. Entrou pra fazer a diferença, né? Entrou na segunda etapa, acabou fazendo o gol. Paulinho, camisa 10. Vamos ouvir também, Camilo, rapidinho, né? Junto com o Premier, capitão da equipe também, da equipe da Chapecoense, falando aí desse jogo conturbado, essa derrota aqui em São Paulo.
De sair ali da zona de rebaixamento nessa segunda parada depois da Copa. Como é que vocês estão lidando com isso?
Eu acho que a gente já falei numa coletiva, já falei depois do jogo. Eu acho que são os detalhes que estão nos prejudicando muito, né? E isso nossos, nos gols que a gente toma e nos gols que a gente deixa de fazer também. Não foi só hoje. Tiveram vários jogos aí, em casa principalmente, que a gente teve a oportunidade de sair com a vitória, teve a oportunidade de sair com um resultado melhor, e nós mesmos não conseguimos ser efetivos, e a gente não consegue pontuar. Hoje a gente faz um bom primeiro tempo, mesmo no 11-11, claro que eles tiveram mais posse, mas a gente conseguiu relativamente bem se defender ali, e ter um pouco de posse, ficar um pouco com a bola, com a mais segundo tempo inteiro, a gente não conseguiu produzir, a gente tem um pênalti no final, e a gente não consegue fazer, então nós somos responsáveis por estar nessa situação.
Obrigada. Paulo,
tá aí, legal. Então, portanto, o Camilo também falando, né, e dizendo aquilo que a gente sabe, né, o responsável realmente é a Chapecoense. O time não controla os gols que toma, não faz os gols que tem chance, e aí acontece essa situação da Chapecoense, que vai virar pro retorno do campeonato, né, vai ter ainda mais, tem 2 jogos ainda pelo turno, né, Kleber, mas contra o Bahia é fora também, né, é fora contra o Bahia, são 2 jogos fora, contra o Bahia e contra o Flamengo, contra o Flamengo, aliás, em casa. É um jogo fora e um jogo em casa. Cara, desse jeito não soma ponto, né?
É complicado.
Aí termina, vai ter um turno aí, um retorno inteiro, né? Pra, pela frente, vai ter que fazer quantos pontos para permanecer?
É, não, os cálculos hoje, os números aí em relação aí a permanecer na Série A são números realmente muito difíceis de você acreditar que a Chapecoense não escape disso, né? São 17 jogos, 9 pontos conquistados, né? É, tem mais 2 jogos, um contra o Flamengo e um contra o Palmeiras. Mesmo se nós fizermos um cálculo simples aqui, vamos dizer que a Chapecoense ganha as duas partidas, ganha contra o Flamengo e ganha contra o Bahia. Estaria indo a 15 pontos, certo? Faria 15 pontos no turno. Faltaria. Ela vai ter que fazer o dobro de pontos no segundo turno. Vai ter que fazer 30 pontos no segundo turno para conseguir sair do Z4. Isso vencendo as duas partidas, vencendo o Flamengo e vencendo o Bahia. Então, realmente, é uma situação muito difícil da Chapecoense, a gente afirmar que ou ter alguma esperança. É claro que a gente vai acreditar, vai torcer, vai estar aqui transmitindo até a última partida, mas é realmente uma situação muito difícil. O próprio Camilo, acho que citou uma frase interessante aqui, a Chapecoense também não se ajuda, a gente sabe que o elenco é limitado, é complicado, enfim, troca de comando, agora vai vir um novo trabalho novamente, outro técnico. Mas só que a Chapecoense também ela não se ajuda, né? Você vê o exemplo hoje, né? Hoje é um jogo que poderia ser ganho, né? Tendo a bola do jogo, poderia ter feito mais pressão, poderia ter ganhado, poderia ter pelo menos empatado no final, e não faz nem gol de pênalti. A Chapecoense não está fazendo nem o básico do básico, não está fazendo. Então, realmente, quando a fase não está boa, nada ajuda, né? Por exemplo, teve o gol anulado do Ítalo, né? Que a gente pode questionar, enfim, o empurrão do Neto Pessoa, não sei também por que ele deu aquele empurrão fora do lance. Depois tem mesmo assim a chance de marcar com o pênalti, vai lá o Bolasso e chuta na trave. Então a gente sabe que quando a fase não é boa, tudo ajuda para ir para baixo, né? Mas é só que a Chapecoense não está fazendo nem o básico e realmente mais um jogo aí complicado. Daqui a pouquinho vamos trazer os números também, mas é um jogo que ficou muito claro, Oliveira, em relação à Chapecoense, em relação à intensidade. A Chapecoense não é mais que isso, né? A gente confia muito nos jogadores, mas hoje, na hora de você colocar pressão, na hora de você fazer a diferença, jogando fora de casa, a Chapecoense ela não consegue se impor fora de casa, ela consegue se impor contra o seu adversário, né? E hoje, jogando fora de casa, tendo um jogador a mais, jogando praticamente com todo o time reserva da equipe do Palmeiras, mesmo assim, a equipe Chapecoense ela não foi superior, ela conseguiu se sobressair. Em outras épocas, ela ia conseguir se sobressair, ia conseguir uma vitória aqui, uma vitória lá, mas hoje nem isso não está acontecendo. Então, realmente, situação complicada da Chapecoense no Brasileirão Série A, esse ano muito difícil a gente sonhar em ficar na Série A desse ano, Oliveira.
Tinha que perguntar pro Neto Pessoa o porquê que ele empurrou o jogador do Palmeiras. Cara, se você empurra, imagina comigo, você empurra, tem um VAR, digamos que você empurra e ganha a jogada, vai anular. Que você empurra e a bola passa por você e o teu companheiro faz o gol, como aconteceu, vai anular. Cara, não tem lógica de você estar na área e você empurrar o cara achando que o juiz não vai marcar nada. A partir do momento que você empurrou o adversário, esquece, anula-se tudo, não vai ter mais nada pra frente. O que acontecer pela frente não vai dar em resultado positivo nenhum. Porque tem o VAR, tem virada, são mais de 30 câmeras filmando. E você vai lá e empurra o adversário numa bola que você tem a chance de fazer. Por que tu não disputa e espera que o adversário te empurra? Pra ver se não dá um pênalti. Cara, eu não consigo entender a cabeça de algum jogador. Eu gostaria de perguntar pro Neto Pessoa: Neto, por que que tu empurrou o adversário? Por quê? Cara, são coisas assim, ó. São atitudes como essas que a Chapecoense tá na fase que tá no Campeonato Brasileiro. Não dá pra entender que com 30 câmeras você vai empurrar o adversário dentro da área e vai contra um Palmeiras que tá brigando pelo título, é líder do campeonato, lá no Allianz Parque, mas em qualquer lugar que fosse, você empurrar o adversário, empurrar o zagueiro ou qualquer for, o adversário dentro da área, tu achar que o juiz não vai marcar nada. Gente, não dá pra entender atitudes como essa, como o Neto Pessoa, porque a jogada, ele ali não teve influência nenhuma na jogada. A bola passou por ele, ele não ia chegar, ele não empurrou o adversário para disputar a jogada. Ele não subiu e aí fez a falta no cara. Ele empurrou antes da bola chegar nele. E a bola passou por ele, ele não fez nada, ele empurrou e ficou. Ele só atrapalhou a Chapecoense, que acabou fazendo o gol e teve anulação. Depois, revendo o lance ali, justíssima. Anulação, foi empurrado, foi falta sim, né? Não tem que culpar o árbitro ali do lance. Eu até fiquei na dúvida se tinha falta do Bruno Fux em cima do Yannick Bolassi, mas o Bolassi ganhou a jogada por cima e ele não deixou de fazer o gol pela disputa que teve com o Bruno Fux. Ele, né, ganhou a jogada por cima e a bola sobrou para o Ítalo, que acabou completando para o fundo da rede. Então a falta realmente aconteceu do Neto Pessoa, foi justa a invalidação do gol da Chapecoense. Agora não dá para entender o Neto Pessoa fazer a falta, achando que o árbitro não vai marcar, ainda mais contra o Palmeiras. O Leonir Canepli, na informação do Plantão Esportivo, traz pra gente todos os jogos já realizados e a tabela de classificação completa da Série A do Campeonato Brasileiro.
Sim, Oliveira Júnior, vamos então à rodada completa, os resultados dessa 18ª rodada. Nós tivemos o início dela no sábado com o Flamengo vencendo o Coritiba por 3-0, o Atlético Paranaense vencendo o Mirassol por 1-0, o Grêmio perdeu em casa para o Corinthians por 3-1, o Bahia venceu o Botafogo por 2-1, o Santos venceu o Vitória por 3-1, o Bragantino venceu hoje pela manhã às 11 horas o Internacional por 3-1 também, e acabou há pouco Vasco da Gama 0, Atlético Mineiro também 0. Esse resultado aí foi bom pro Grêmio, que não entra no Z4, você vai vir daqui a pouquinho na classificação geral daí, tá bom? Então, Vasco da Gama 0, Atlético Mineiro 1. Tivemos a vitória, então, do Palmeiras em cima da Chapecoense, jogo que você acompanhou aqui pela Tropical FM. Nós tivemos também vamos ter daqui a pouquinho mais, depois do jogo da Seleção Brasileira, nós vamos ter às 20 horas e 30 minutos, Coritiba enfrentando nós vamos ter, na verdade, o Remo enfrentando o São Paulo e o Cruzeiro em Minas Gerais enfrentando no Mineirão o Fluminense, os dois jogos depois do jogo da Seleção Brasileira, que começa às 18h30, às 18h30, portanto daqui a 5 minutos começa o jogo da Seleção Brasileira. Vamos atualizar a classificação? Claro, vamos lá. A liderança mais do que nunca com essa vitória, o Palmeiras com 41 pontos. A segunda colocação é do Flamengo com 34. O Atlético Paranaense está na terceira colocação com 30, juntamente com o Fluminense, 30 pontos. Na quinta colocação, o Bragantino com 29. O Bahia é o sexto colocado com 26 pontos. Na sétima colocação, o Coritiba com 26. O São Paulo está com 25 pontos na oitava colocação. Na nona colocação está o Atlético Mineiro com 24 pontos. Na décima colocação, o Corinthians, 24 pontos. Na décima primeira colocação, está o Cruzeiro, com 23 pontos. Na décima segunda, o Botafogo, com 22 pontos, juntamente com a Vitória. O Internacional aparece na 14ª colocação, com 21 pontos, juntamente com o Santos e Grêmio. A zona do rebaixamento é composta hoje por Vasco da Gama, com 20 pontos. Mirassol, 18ª colocação, com 16 pontos. O Remo é o 19º colocado, com 15 pontos. E a nossa Chapecoense, na lanterna, 20º lugar, com apenas 9 pontos na tabela de classificação. Depois da Copa do Mundo, nós vamos ter a sequência do Campeonato Brasileiro. Vai dar uma pausa agora e nós, na volta, vamos ter os seguintes jogos. Quando voltar a 19ª rodada, Coritiba enfrentando o Palmeiras, o Vitória vai enfrentar o Vasco da Gama. Nós vamos ter o Fluminense vai enfrentar o Bragantino. Vamos ter São Paulo e Atlético Paranaense, Atlético Mineiro enfrenta o Bahia, o Mirassol enfrenta o Grêmio, vai em São Paulo, o Corinthians enfrenta o Remo e o Internacional recebe o Cruzeiro no Beira-Rio. A Chapecoense joga no Regional de Condá, recebe o Flamengo dia 22. E o Botafogo joga contra o Santos nesta rodada no dia 22 também.
Muito bem, então tá aí, né? As tabelas aí do Campeonato Brasileiro, jogos da rodada, né? E também jogos já da outra rodada, que agora vai dar uma pausa, né? Vai dar uma pausa aí no Campeonato Brasileiro. Chapecoense então perde para o Palmeiras, com direito a confusão da arbitragem, enfim, muito, muito tumultuada, mas no final, inclusive, o Chapecoense ainda perdendo um pênalti, enfim, pênalti desperdiçado aí pelo Bolassi. Daqui a pouquinho vamos trazer também os números dessa partida, inclusive, Chapecoense com mais posse de bola, né, até Até achei um bom jogo da Chapecoense, né? Jogou bem, mas a questão da organização, mas faltou mais uma vez a qualidade, né? Faltou se impor, né? E é o que você precisa fazer no Campeonato Brasileiro, quando você joga com grandes clubes. E eu jogando contra o Palmeiras, não podia ser diferente. E a gente não pode lembrar, daqui a pouquinho vamos inclusive trazer, eu vou estar trazendo para vocês aí a lista de desfalques do Palmeiras, né? Com muitos desfalques, né? Realmente aí com muitos desfalques, e a Chapecoense não soube, né, aproveitar isso muito bem. Enfim, muitos desfalques, e com um jogador a mais em toda a segunda etapa, Chapecoense não consegue fazer o seu gol e segue com apenas uma vitória na competição, aquela vitória justamente aí na abertura do Campeonato Brasileiro Série A, que deu aquele ânimo total da equipe, estreia no campeonato vencendo o Santos, e foi só, né? Depois foram mais 6 empates e demais só derrotas. Então realmente uma campanha muito abaixo aí da Chapecoense, que amarga a lanterninha da competição e vai ficar assim por um bom período ainda, né? Até conseguir sair, se é que vai conseguir sair, se a gente fizer contas, vai ser realmente um ano muito difícil. Vamos lá, dando um giro para as informações também, traz pra gente mais informações sobre a DESC, né? Claro, a gente vai dar um giro para informação, porque a gente vai estar aguardando também a entrevista do coletivo hoje do técnico Celso Rodrigues. Daqui a pouquinho também vai trazer informações do técnico novo. A DESC que sirva de exemplo para a Chapecoense, né? Porque a DESC vai muito bem, são agora 7 jogos na temporada, com 7 vitórias, 5 pela Série Bronze, 2 pela Copa Catarinense, e ontem mais uma bela apresentação, né, Canepelli?
Eu ia ontem no ginásio, mas cheguei um pouquinho atrasado, e aí quando eu vi, tava em cima da hora, o que que eu fiz? Fui no YouTube.
Opa, tava lá.
Tropicala FM, e acompanhei vocês lá.
Coisa
que
boa.
Que show de transmissão, que maravilha.
Coisa boa.
Como é bom estar em casa e sintonizando lá.
Sábado à noite, tomando um vinho.
Isso, e ouvindo vocês lá transmitindo e tal. o ginásio com bastante gente.
Isso.
E outra, São Carlos, a DESC jogando super bem, melhor ainda.
Super bem, né?
E com aquele colorido todo especial, a transmissão da rapaziada aí que transmite os jogos com replay e tudo. Parabéns, viu?
Então, de
parabéns.
Câmera aí. Dentro da quadra.
Maravilhoso. Sim. Show de bola.
E tá lá pra conferir, quem quiser acompanhar essa parte boa do YouTube e do Facebook, né? Fica tudo gravado, pessoal que quiser assistir, é só acessar nosso canal do YouTube, tá lá o jogo de ontem, né?
Que maravilha, parabéns, hein? Então a DESC começou meio complicado o jogo, modelo, uma grande equipe, mas aos pouquinhos, quando começou, aí a DESC dominou amplamente, venceu o modelo por 9-2, né? O placar não diz o que foi o jogo, porque o jogo foi mais parelho. Foi, mas a DESC aproveitou, né? 9-2 para a DESC, parabéns. E a próxima, Heinen, a próxima partida da DESC será dia 20 de junho, às 19h30, diante do Afux Xaxim, de Faxinal dos Guedes.
Isso. Né?
Às 19h30, casa cheia de novo, e mais essa grande transmissão da Tropical.
Exatamente, então tá aí, belíssima vitória então da DESC, que está no grupo E, né, da Série Bronze, conseguindo uma bela vitória ontem, né, agora dia 20, então jogando fora de casa contra a equipe da Fux Xaxim. Então tá aí, bela vitória ontem, foi 8-2, né?
8-2?
Foi 8-2 aí contra... 8-2, então, em cima da...
8-2.
Então. Ame Futsal, ZN Móveis e Nova Engenharia. A gente valorizar também os patrocinadores, enfim, time de modelo. Então tá aí, parabéns a DESC, matéria completa também está lá no site tropicalfmsc.com.br. Aguardando então, tá aqui depois da fim da partida, a gente vai dar um giro pelas informações, aguardando então a entrevista coletiva do Celso Rodrigues, para falar um pouquinho dessa derrota sofrida contra o Palmeiras. Falar também de estadual de futebol amador?
Sim, vamos
lá. Bora lá, hoje definidos os semifinalistas, inclusive tivemos jogo hoje com goleada, é isso?
Sim, Kleber, vamos ver aqui então.
Vários jogos hoje definindo aí os semifinalistas, né? Inclusive já definidos aí com 4 grandes equipes que chegaram aí nas semifinais, prometem esses 4 jogos, né, Canepa?
Vai ser uma fase quentíssima aí, né? Muito quente, a próxima fase com clássicos e tal, né? Então vai ser muito interessante esses jogos aí. Tivemos então o jogo do Grêmio Aliança, aliás, o Grêmio 0, União União 1, esse jogo foi na ida, e da volta 8 pro Grêmio, 0 pro aliás, 8 pro União, 1 para o Grêmio Santa Lúcia.
Isso.
8-1 aí.
É 9-2 no agregado, né?
É, um resultado assim.
Aliás, 9-1, é 9-1 no agregado, né? Para a equipe de Pinhal, né? Baita equipe aí do Pinhal.
O Internacional de Peritiba 1, Aliança 3, e na volta houve o empate, então, em 3-3, classificando então o Aliança.
Isso.
O Ipanema de Mundaí venceu o Ajap por 3-1, e na volta venceu por 2-1 a equipe de Pinhalzinho do Ajap, classificando o Ipanema. E São Lourenço 0, Cometa 1. Cometa venceu lá em São Lourenço, e na volta em Itapiranga, o Cometa venceu 2-1 o São Lourenço, classificando o Cometa também. Então, vamos ter a semifinal aí, Cometa e Aliança, Ipanema e União. Vai esquentar, esses jogos aí serão muito interessantes na próxima fase do campeonato estadual de amadores, fase Oeste. Jogos quentíssimos aí na próxima fase desta competição.
Exatamente, teremos bons jogos aí no estadual de futebol amador. Então tá aí, destaques do nosso show do intervalo, trazendo aqui algumas informações então da Chapecoense, trazendo números enquanto a gente aguarda aí, a entrevista do Celso Rodrigues, para falar aí dessa derrota sofrida, mais uma da Chapecoense, jogando hoje fora de casa contra a desfalcada contra Palmeiras. Inclusive, por falar em desfalcada, né? Vou trazer aqui os desfalques, né, que a equipe do Palmeiras tinha para esse jogo. Olha só, tinha Carlos Miguel, que é o goleiro titular, suspenso. Giai, suspenso e convocado pela seleção argentina. Gustavo Gomes, convocado pela seleção do Paraguai. Piquerez, convocado pela seleção do Uruguai. O Emiliano Martínez, convocado pelo Uruguai. Andreas Pereira, suspenso. Sosa, convocado pelo Paraguai. Maurício, convocado pelo Paraguai. Lembrando que o Maurício é brasileiro, né? Mas ele se naturalizou, aquele Maurício, ex-internacional, ele se naturalizou paraguaio, vai jogar a Copa.
Começou, Kleber.
Oi.
E já tem gol.
Já começou e já tem gol.
É, o Brasil já fez.
Opa.
Já fez. Vinícius Júnior, 2 minutinhos já. Balançou a rede lá contra o Panamá.
Muito bem, 18h30, então começou amistoso no Maracanã. Então o Vini Júnior está fazendo 1-0.
Fui conferir se tinha começado o jogo, já está 2 minutos e já está 1-0. Vinícius Júnior já marcou 1-0 para o
Brasil. Brasil.
Que seja assim na Copa, né?
Com certeza, que seja assim na Copa. Então vamos lá, vamos acompanhar também saindo gols. A gente vai estar trazendo para a nossa audiência. Vamos
ficar ligado aqui.
Exatamente, para a gente dar sequência de um dos desfalques do Palmeiras. Sosa, então, convocado pelo Paraguai. Maurício, estava falando do Maurício, né? Ex-internacional, o Palmeiras, ele se naturalizou paraguaio. E ele vai jogar a Copa para o Paraguai. Flaco Lopes, convocado pela Argentina. Arias, convocado para a seleção colombiana. E o Vitor Roque, cirurgia no tornozelo esquerdo. Então, olha os desfalques que a equipe do Palmeiras tem. Praticamente todo o time de desfalques hoje. Todo o time, né? Ó, Carlos Miguel, zagueiro. Jai, lateral. Gustavo Gomes, zagueiro. Piquerez, outro lateral. Né? Só o Murilo, né? Que joga ali. Já tem a zaga. Só o Murilo jogou titular. Aí o Andreas Pereira, né, e o Maurício é lateral, enfim, mas o Flaco, né, o Arias e o Andreas no meio, o Flaco como atacante, Vitor Roque, então, esse machucado, então praticamente 1 ou 2 titulares jogaram hoje, mesmo assim a Chapecoense não conseguiu se impor, e ainda teve a questão do jogador Alan, que foi expulso ainda na primeira etapa, e a Chapecoense não conseguiu se impor fora de casa para buscar os 3 pontos. Trazendo aqui rapidinho também os números, né? As estatísticas aí dessa partida, dessa vitória, então, do Palmeiras 1-0, né? Questão de posse de bola, Chapecoense terminou com mais posse de bola, 53 contra 43, passes, trocou mais passes do que o Palmeiras, 539 contra 507, percentual de acerto também maior da Chapecoense, 88 contra 87, passes errados, Palmeiras errou mais, 67 contra 63. Aí pro ataque, finalizações, Chapecoense finalizou 15 vezes contra 12 do Palmeiras. Aí no gol foram 3 da Chapecoense e 4 do Palmeiras. Então, bastante equilíbrio também nessa questão, mas no final, então, vitória do Palmeiras. Tivemos uma bola na trave da Chapecoense, que foi justamente, né, o pênalti desperdiçado aí do Bolassi. Tivemos também escanteios, 3 escanteios para o Palmeiras contra 2 da Chapecoense. A questão das defesas, 9 defesas do Palmeiras contra 5 da Chapecoense. Desarme, Chapecoense desarmou mais, 19-10. Tivemos então 2 cartões amarelos para o Palmeiras, né? Tivemos 2 cartões amarelos aí para jogadores do Palmeiras, 1 da Chapecoense e 1 cartão vermelho para o Alan. Então tá aí destaques, números nessa partida, deste placar, então, Palmeiras 1, Chapecoense 0. Então tá aí números aí que falam um pouquinho aí dessa derrota. Com a menos, Palmeiras vence com gol de Paulinho em jogo com confusão de arbitragem no final. Aliás, arbitragem é outro tema, né, pra gente comentar aqui. Arbitragem aí do seu Felipe Fernandes de Lima, ele que é mineiro, com seus auxiliares Guilherme Dias Camilo e Fernanda Andréa Gomes Antunes, as mineiras, né, o quarto árbitro Arthur Gomes Rabelo e o VAR o Antônio Magno Lima Cordeiro, do Ceará. E até então, né, acho que até os últimos minutos aí foram bem, né, acho que como é que diz a frase, no frigir dos ovos, eles até que acertaram as suas decisões, mas não ficou muito claro aí as suas sinalizações. Inclusive, nós já estávamos comentando aqui o final do jogo, porque pela sinalização do árbitro e por todos os jogadores reunidos aí no meio de campo, a gente, até que o jogo já tinha terminado, não, mas ela ainda estava aguardando análise e depois acabou sendo marcado então esse pênalti para a Chapecoense. Então a arbitragem também teve o seu papel aí um pouco conturbada, mas acho que no final das contas acabou, né, acertando, meio conturbada, mas acertou as suas decisões. E aí, você torcedor, você que está acompanhando a gente, nosso pós-jogo, mande pra gente também a sua sugestão, para você que está ligado aqui na Tropical FM, mande pra gente, falando se a Chapecoense tem ou não tem solução, o que faltou hoje para uma vitória, faltou elenco. E gostei hoje, né, se a gente fazer uma análise aí, gostei hoje da formação de jogo que o Celção Rodrigues colocou dentro de campo, saindo daquela questão lá de 3 zagueiros, né? Jogando hoje com 2 zagueiros, jogando como se joga um time natural, né, Canepoli? Jogando aí com 2 zagueiros, 2 laterais, 2 volantes, 1 meia, 3 atacantes. Acho que até poderia, de repente, ter jogado com somente com 2 atacantes, de repente também, de repente um pouquinho mais preservado nesse sentido, para já ir para o contra-ataque, mas um esquema que deu muito mais mobilidade para a equipe, foi jogando com camisa número 10, né, Canepoli? A gente viu hoje o Giovani Augusto começando e no segundo tempo decaiu sim de produção, mas no primeiro tempo a equipe jogou solta, né?
Eu gostei bastante da Chapecoense. Inclusive eu falei no primeiro tempo que a Chapecoense estava mais tranquila dentro de campo. Isso. Não era aquela pressão.
Girava a bola,
exatamente,
né?
Exatamente, com a presença ali do depois do segundo tempo entrou o Jean. O
Jean Carlos.
Também deu outra dinâmica pro jogo, a pressão no final. Olha, sei lá, se continuar desse jeito aí, acredito que vai ter uma reação aí, deve ter uma reação daqui a pouco, um novo técnico chegando.
Exatamente.
Um novo olhar nesse elenco.
Isso.
Pode ser que aconteça algumas mudanças, uma modificação melhor aí, e possamos ter uns resultados um pouquinho melhor que desses até agora, né?
Exatamente. Aqui é porque vamos trazer também informações sobre o novo técnico. Oliveira Júnior também com a gente aqui para falar e fazer uma rápida análise também dessa partida. O que faltou para o Chapecoense hoje? Faltou, acho que ficou. Acho que a formação tática, né? Acho que boa, interessante a Chapecoense, fez um bom primeiro tempo. Mas faltou aquele algo a mais para você ganhar um jogo de Série A, né? Faltou aquela imposição. Poxa, agora temos um jogador a mais, agora é a nossa vez de dar as cartas. Acho que faltou isso para a Chape, né, Oliveira?
Exato. Eu não sou muito adepto a jogar com 3 zagueiros. A não ser que tu joga com 3 zagueiros e realmente funciona. Porque tu jogar com 3 zagueiros, teoricamente tu vai ter uma linha de 5, né? Com os 2 laterais para tu fechar o sistema defensivo e para dar essa liberdade para os laterais subir. Mas se tu não tem laterais com essa qualidade de subir e tu joga com 2 pontas, os laterais eles vão ficar plantados lá atrás. Eles não vão ter essa liberdade para subir muito. E quando ele subir, irão ficar 3 zagueiros que são mais lentos. A gente viu muitas vezes a Chapecoense levando o gol com um jogador livre para finalizar. que não justifica você jogar com três zagueiros. Então eu acho que a Chapecoense não... depende do jogo, claro, mas jogar sempre com três zagueiros eu não concordo. Acho que hoje, apesar que a equipe do Palmeiras foi um time reserva, né, um time que não conseguiu ter o seu time todo aí em função dos convocados, dos lesionados, enfim, os desfalques, mas é um grande time. E esse 1-0, se tu fosse pensar perder pro Palmeiras, que é líder do campeonato, fora de casa, só por 1-0, tendo chance de empatar a partida até de vencer, eu acho que seria um bom resultado. Só que a condição que a Chapecoense está, não tem que comemorar empate. A Chapecoense precisa vencer, precisa reagir, porque a gente sabe que para permanecer, não tem. Chapecoense, para mim, bem sincero, o torcedor sabe que eu sou otimista demais. Eu sempre acho que se tem um cara otimista, esse se chama Oliveira Júnior. Eu sempre acho que o time vai ganhar. Eu sempre acho que eu sou o melhor quando eu jogo bola. Eu sempre acho que eu vou fazer gol, que o meu time vai ganhar. Eu sou otimista. Senão não adianta tu entrar em campo, vai assistir um jogo achando que o teu time vai perder. Nem assista, não é verdade? Então a gente transmite, a gente acompanha. E a gente sempre tem um lado torcedor, um lado emoção que faz transparecer também. Porque a gente acredita e quer que a Chapecoense vá melhor. Agora, o time é limitado. O time é limitado. Não adianta, com esse time, eu venho falando já e repito de novo, não vai ganhar, não faz 15 pontos até o fim do campeonato. O time é fraco, para a Série A é fraco. A gente não pegou ainda essas equipes voando no campeonato. A gente pegou Palmeiras dividindo com Libertadores, com outras competições, Flamengo também com Libertadores, com lesões, com convocados para a Copa, com isso. Cara, quando pegar esses times focados no brasileiro, que vão jogar para ganhar os jogos porque vão estar brigando pelo título... E tu sabe que esses times deixam lá pro segundo turno, mesmo jogando e estando lá em cima, na parte aí da tabela do Campeonato Brasileiro nesse primeiro turno, tu vai ver Palmeiras, Flamengo, Atlético Mineiro, Corinthians, esses times no segundo turno, jogando a vida nesses jogos. E aí tu vai querer ganhar deles nessa altura? É complicado.
Oi. Só para complementar o teu pensamento, que o time é limitado, e ainda você... Durante o jogo, você falou: ah, mas vai tirar o Enio. Eu achava que o Enio não estava cansado, que o Enio estava jogando. Teria que ter botado o Jean e o Enio juntos, né?
Ele trocou 6 por meia dúzia. Ele tirou o Enio e colocou o Rubens, que faz praticamente fez a mesma função. E também colocou o Neto Pessoa e tirou quem naquela altura lá, Kleber? Ele tirou...
O Enio e o Everton, né?
O Everton.
Ele tirou o lateral, colocou, acho que o Carvalheira mais na lateral ali, botou dois atacantes, botou o Neto e o...
Eu deixaria o... Ó, teve gol lá também, já vai trazendo... Tem o Brasil jogando, inclusive tem novidade, a gente vai trazer já sobre esse confronto. Não exatamente sobre o jogo, mas em si, sobre o que vai ser feito, o que está sendo feito dentro dessa partida amistosa da Seleção Brasileira aí, Canepli. Tem gol?
Exatamente, tem gol. Michael... Murilão?
Como é que é?
Murilo? O que é? Murilo?
É do Panamá, né?
Também não sei, né?
Munilo. Michael Munilo. Marcou empate pro Panamá. Agora Brasil 1, Panamá também 1.
É Mamilo.
É por aí.
Bom, não, sobre esse jogo, tá 1-1, né? Brasil e Panamá. Amistoso, o Brasil começou o jogo, já deu gol, né? Tu falou aí do Vinícius. Esse amistoso do Brasil e Paraná, inclusive, vai ter novas regras no futebol, né? O amistoso, inclusive, novidades importantes, com mudanças nas regras do futebol. Importante aí, anunciadas pela IFAB, né? Que é a International Board, que comanda aí as regras do futebol mundial. E em fevereiro ainda, né? Foi anunciado para serem utilizadas na Copa. E já valerão nesse duelo, então já tem, nessa partida já tá valendo novas regras. A gente vai assistir o jogo e aí vai perceber que tem algumas coisas diferentes, né? E, inclusive, entre elas, a possibilidade de interferências do VAR em lances de escanteio e expulsões por segundo cartão amarelo. São algumas das novidades. Para coibir o antijogo, o árbitro também passará a fazer uma contagem regressiva em laterais, tiros de meta e substituições. Algumas novidades, então, segundo a IFAB, órgão responsável pelas regras do futebol, o objetivo das mudanças é dar mais agilidade para o jogo e reduzir a perda de tempo. As alterações já serão válidas para clubes a partir da próxima temporada europeia. Então, cobranças de lateral, se a cobrança demorar mais que 5 segundos, a partir do início da contagem do árbitro, haverá reversão de lateral.
O que você pensa?
Ah, tem que ter.
Você, o VAR tem que ter?
Tem.
Era, VAR... é melhor agora com o VAR ou antes que você tem o VAR? Você que não, narrou, VAR... antes, você narrou antes e tá narrando agora.
Não, o VAR, pra mim, ele é fundamental. O que acontece no Brasil é que é mal utilizado. Essa é a diferença. O VAR, porque quantas injustiças... Se a gente tivesse o VAR, por exemplo, vamos falar agora uma coisa aqui que me veio na cabeça agora. 2005, Internacional e Corinthians, que tiraram, que roubaram o título do Internacional. Que teve aquela maior polêmica do futebol brasileiro, que voltaram 11 partidas e o título foi dado lá pro Corinthians. Naquele lance do Tinga, se tivesse o VAR hoje... Claro que também o VAR pode
daqui,
olhar...
Daqui a pouco eu ia dizer que tá legal.
Cara, foi aquela maior...
Daqui a pouco o VAR ia dizer que...
Não, mas tá louco.
Tava certo.
Mas ali ia aposentar o árbitro, né? Porque não tem como ver aquele lance e dizer que aquilo não foi falta, não foi um pênalti no Tinga. Além de não dar o pênalti, né? Que seria pro Internacional também inverter e expulsar o Tinga. Então, aquele lance... Pra mim, o VAR, ele é fundamental. Porque o VAR é o quê? O problema é que no Brasil ele é utilizado o VAR de forma errada.
Aquele lance do zagueiro do Grêmio em cima do Gabigol. O zagueiro do Grêmio empurrou o Gabigol aí, o jogo contra o Santos.
Agora nesse passado? Hein?
Exatamente. Pra mim foi lance de pênalti.
Eu te confesso que eu não tô lembrando desse lance.
Sim, o zagueiro do Grêmio empurrou o Gabigol. Rapaz, aí entra o VAR e diz, mas não sei se o empurrão foi
o suficiente ou não.
O suficiente ou não, ou ele se jogou.
Mas o que acontece, assim, sabe o que é?
O VAR ele também não veio para acabar, ele veio para diminuir os erros de arbitragem, os erros claros. O problema é que às vezes eles têm que ainda achar um termo, né?
É utilizado.
Isso, exatamente.
Porque a regra do VAR, ele diz que é para erro claro. Isso. Ou seja...
E muitas vezes não é isso.
O problema é que o árbitro, o VAR está interferindo muito no
jogo. Isso, tá mandando
tá
no jogo.
Tá apitando
o jogo. Esse é o problema.
E o juiz, o árbitro da partida, ele tá se baseando muito... Não, deixa que acontece, o árbitro me corrige se eu errar.
Isso.
Então isso que tá tirando...
Bandeirinha é a mesma coisa.
É, bandeira é a mesma coisa. Ah, deixa.
Na dúvida não vai.
Deixa, porque depois, se tiver errado, o VAR corrige. Esse que é o erro, porque é o seguinte, quais são os pontos que o VAR entra? Lance, é que nem aquela questão do chip na bola, né? Se a bola entrou ou não entrou, é factual, foi ou não foi, foi dentro ou foi fora. Ah, o árbitro marca uma falta, mas aí o VAR chama e diz, olha, foi dentro da área.
Vamos pra coletiva?
Vamos lá, coletiva. Chapecoense aí na coletiva... Pós-jogo, derrota para o Palmeiras, placar de 1-0.
Saída de bola, acabamos tomando no gol, mas nem assim a gente deixou de jogar e tentar buscar o resultado que era adverso. Então a gente valorizar o que foi feito, não pelo placar, né? Que a gente enfrentou o líder e fica nisso daí. O desempenho desses atletas dentro de campo, lógico que nós queríamos ganhar. Hoje, vence o líder hoje da maneira que estava o jogo hoje. Para que a gente tenha assim, o retorno ou a retomada dentro da competição. Era importante, mas a gente sabe que estava do outro lado uma equipe com muita qualidade e os jogadores hoje se entregaram ao máximo em busca desse resultado. Tivemos a última bola, que isso era normal, pelo volume que a gente criou também, os dois gols que foram anulados. Aliás, o gol que foi anulado depois de uma situação, acabamos também desperdiçando, né, no finalzinho, o último lance que poderia nos dar um empate importante.
Tudo bem, Celso? Boa noite. Eu queria que você comentasse um pouco sobre a questão da escolha do Bolasi para a batida do pênalti, tendo ali o Rafael Carvalheiro e o Giancarlo, jogadores que inclusive treinam as cobranças nos treinamentos da Chape. Por que o Bolasi tomou a decisão de pegar a veia do banco de reservas? Foi uma conversa entre eles? Ele mesmo tomou a atitude e pegou a bola?
Boa noite, Matias. Quando a partir do momento que saiu o pênalti, foi conversado. Lógico, nós tínhamos os quatro batedores dentro, né? E o Bolasi é um deles. Ele tem treinado bastante. Ele tem um índice também muito bom de aproveitamento nos treinamentos de pênalti. A gente tem os outros três batedores. Tomaram a decisão lá de ser o Bolasi que tomou. Optou para bater, de repente ele mudou a maneira de bater do que ele vinha treinando. Mas ele teve um índice muito alto nas batidas no treinamento. Né? Infelizmente acabou acertando a trave no último lance que era importante para que nós conquistássemos um ponto. Né? Então nós estávamos com os batedores dentro de campo, foi tomada a decisão de o Bolasi bater.
É a tua avaliação, né, Celso? Boa noite. A Chapecoense enfrentou hoje um Palmeiras desfalcado, é um Palmeiras que tem aí um orçamento inumeramente maior do que a Chapecoense, com jogador a mais, a Chapecoense estava com jogador a mais, e a Chapecoense começou a ter um volume maior, esse volume que você falou, depois que o Palmeiras fez o gol. A pergunta é a tua avaliação, você que conhece o elenco desde o ano passado, vem com esse elenco em 2026 também. Está faltando confiança para a Chapecoense? Faltando confiança também para a comissão? É uma avaliação sua do que a Chapecoense poderia ter feito com o Palmeiras hoje aqui, com um jogador a mais e com o Palmeiras, com o time reserva. E se faltou um pouquinho para a Chapecoense querer um pouco mais essa vitória?
Não, eu vejo assim que ela não faltou, não. Não faltou um pouco, não. Eu vejo que mesmo com um jogador a menos, ele estava também controlando, né? Um bloco mais baixo, marcando e saindo em transição. Obviamente nós, né, com um jogador a mais, também querendo, né, pressionar e fazer o gol o mais rápido possível, que dá também uma tranquilidade. Em uma dessas situações nós acabamos tomando o gol. E nós não melhoramos só a partir do gol do Palmeiras. Nós já melhoramos na primeira, né, bola que rolou, já dentro do primeiro tempo. A gente já tentou neutralizar, como eu falei antes. A situação do gol que nós tomamos, ela, claro, obriga um pouco mais, né, a gente sabendo, sim, que tínhamos um atleta a mais e tanto que colocamos, né, abrimos um pouco mais a equipe, principalmente aí dos 30 minutos em diante, a gente abriu mais a equipe para ficar mais ofensiva, tanto que criamos as oportunidades, tivemos um volume, mas também corremos o risco de tomar o segundo, mas naquele momento era assim, era arriscar, eu vejo que a gente arriscou justamente por isso, para tentar buscar um empate. As duas situações, né, que foi o gol anulado, não vi ainda, me parece que ele deu a falta, o Neto parece que não participa, ou o cara esbarra nele, o gol do Ítalo, depois a questão do pênalti, tudo isso foi criado, e assim mesmo também contra o Alan foi expulso, foi criado pelo volume, a expulsão foi criada pelo volume no momento que nós estávamos bem, e os lances do segundo, também porque a gente fez o gol, claro, ele nos obriga, porque nós queríamos sair daqui com um resultado positivo, nos obrigou a sair um pouco mais pro jogo, correr o risco, e a gente foi em busca do empate. Tivemos a oportunidade, mas infelizmente acabamos desperdiçando, né, a penalidade máxima.
Boa noite, Celso. Eu queria saber mais o senhor sobre o pênalti anulado. O gol anulado da Chapecoense.
Não, eu vi muito rápido a imagem, né? Vi muito rápido agora a imagem. Converso com o atleta me relata que o atleta do Palmeiras dá um passo para trás e esbarra nele, ele empurra. Mas eu não posso confirmar 100%, porque eu não vi totalmente a imagem. Eu vi mais no relato e vi rápido agora de cima para cá. Lógico que ali naquele momento se confirma ser o gol. Nós tínhamos mais alguns minutos, nós com um jogador a mais, com um volume grande que nós estávamos, e jogando a equipe para frente, nós poderíamos, sim, com aquele gol, que seria o gol do empate, nós teríamos mais oportunidades para buscar o gol da vitória. Foi um gol que anulado, e mesmo assim nós não deixamos de correr atrás e buscar novamente uma oportunidade fora do pênalti para que fizéssemos o gol de empate.
Olá, tudo bem, Celso? Flávio Latif do UOL. Aproveitando esse tema da arbitragem ainda, você acha que num conjunto da obra a arbitragem atrapalhou um pouco as ambições da Chapecoense para o jogo de hoje?
Cara, eu não gosto muito de falar em termos de arbitragem, sim, né? Mas os dois lances que demorou muito, né? E aquele momento nós estávamos muito focados, concentrados, nós estávamos num momento bom do jogo, volto a dizer, nós estávamos criando um volume, e nos dois lances demora-se muito para revisar, e acaba de certa forma até esfriando o primeiro lance, né, que foi anulado, o primeiro lance do gol que foi anulado. Percebi meus atletas, alguns vieram, né, na beira do gramado beber água, estavam revoltados pela decisão, ou simplesmente pela decisão que pudesse vir a ser tomada, e isso tira o foco, desconcentra um pouco. Então já foi anulado, já volta, concentra novamente, já vai, já cria as oportunidades, já cria novamente. Uma outra situação aí demora de novo para analisar, mas isso aí acaba prejudicando de certa forma, assim, a nossa equipe.
César, boa noite, Fernando do Tic Tac. Celso, boa noite, Fernando do Tic Tac. Eu queria te perguntar em relação à ausência do Walter Clara. Ele
tem sido um jogador
importante para a Chape, que ele não estava entre os 11 titulares e acabou não entrando também no segundo tempo. Queria que você falasse um pouquinho sobre essa ausência.
Desculpa, não entendi. Quem?
Do Walter Clara.
Então, o Walter Clara é um atleta do grupo, assim como todos os outros fazem parte de um grupo. O Walter Clara, no momento, hoje, ele está esperando uma oportunidade. Hoje é o Bruno Pacheco, titular da posição. Então, é um jogador que está trabalhando como todos os outros, né? E, claro, que se tivesse uma oportunidade, ele estaria dentro de campo. Mas, né, o Pacheco também fez um grande jogo. Tinha necessidade hoje de colocá-lo.
Muito bem, então tá aí entrevista coletiva, uma parte da entrevista coletiva do Celso Rodrigues, que hoje comandou mais uma vez a equipe depois da demissão aí do técnico Fábio Matias, né? Agora apresentar, então semana que vem deve estar chegando aí Rafael Lacerda, novo treinador que foi fechado, que esteve hoje acompanhando a partida e vai estar à frente da Chapecoense nos próximos compromissos. Então tá aí, Oliveira Júnior também falando um pouquinho dessa entrevista coletiva.